Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível@gmail.com. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Começando mais um Estilo Possível e conforme prometido na semana passada, hoje quem tá aqui comigo é ele, meu companheiro de isolamento e dos últimos anos, Emicida vulgo Leandro, ou não, Leandro vulgo Emicida, né, na verdade.
CNPJ CPF.
É, hoje quem tá, o CNPJ ou CPF?
Nossa senhora, depende da pergunta.
Ai, mas é legal te ter por aqui, porque muita gente já tinha pedido pra gente trocar uma ideia sobre moda, pra gente falar das coisas que você fez e que eu tive o prazer de participar nos últimos anos, né? Os desfiles no Fashion Week, alguns clipes, algumas coisas pra Lab. E a primeira coisa que eu vou te perguntar é pra você contar a história, apesar de eu já saber, eu acho que muita gente ainda não sabe como é que foi essa história, o surgimento da Lab como não só uma marca de música, mas uma marca de roupas também, de peças com a sua identidade.
É muito bacana pensar que a Lab, ela é entendida como um selo de música, mas a primeira movimentação que a gente faz é para estampar nossas camisas, sabe? Porque antes da gente ter como gravar, antes da gente de fato até ter as próprias composições que a gente queria gravar, tanto eu quanto o Rashid, a gente já tinha uma coisa de desenhar, e o Rashid, ele perde o emprego dele meio que no mesmo momento que eu perco o meu emprego também, sabe? Olha que loucura, né? A gente tinha um trio, que era o Rashid, o Dijoso e eu, assim, nós tínhamos uma zica que era sempre que um arrumava um emprego, os outros dois perdiam. Tá ligado? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Zé Luiz, ele teve o. Tinha um lance também dele arrumar um trampo e ele ter que se afastar da gente, que é o de Josi. O Rashid e eu ficamos com essa responsa de, mano, quando ele foi demitido da farmácia que ele trabalhava, e aí ele falou assim, mano, agora nós precisamos virar um dinheiro, nós precisamos virar um dinheiro de todo jeito. E o tio do Rashid falou pra nós fazer uma. Falou, ó, tem um cômodo lá no fundo de casa, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem pra fazer o que vocês quiserem. E a gente desenhava. E aí a gente começou a elaborar uns stencil e comprar umas camisetas brancas, sabe? No Brás, comprar camiseta branca mesmo, essas Chico Barretts, tá ligado? E a gente estampava aquilo com spray mesmo, tipo...
Com raio-x, cortava o raio-x.
É, cortava o bagulho do raio-x e psss, aí fazia os desenhos ali. E nós ia pro show de rap pra vender camiseta, entendeu? Daí também, depois que teve uma época que os caras chamavam nós de os camelô, lá chegou os camelô. Tem até uma foto minha que às vezes as pessoas postam que eu tô magrelo, 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 com um monte de camisa assim, ó, na parede, assim, que a gente colocava tipo um varal e ficava parado vendendo camisa ali. Só que, mano, nessa época dos primeiros stencil, nós nunca vendeu uma camiseta, tá ligado?
Sério, só gastou dinheiro.
Só gastou dinheiro. E, tipo assim, mas o tio dele incentivava muito a gente. Tipo, ô, vai, molecado, o pessoal trabalhador. Porque eles viram que a gente tinha uma dedicação mesmo no barato. A dedicação compensava o fracasso do negócio. Quando a gente começa, tipo, a trombar outras pessoas, e aí é muito louco, né? Se você for ver, por exemplo, o pessoal pode pesquisar, vai ver que, por exemplo, o Marcelinho, Marcelo Lima, que fez a comunicação visual do Amarelo, e ele também atuou na primeira mixtape e, mano, ao longo da nossa trajetória inteira, ele fez um monte de coisa. A história é longa.
Pode. Temos tempo, vamos lá, o pessoal vai adorar ouvir.
Olha que coisa maluca, né? O Marcelo, ele trabalhava numa agência de publicidade. Eu não conhecia o Marcelo, eu nunca tinha ouvido falar do Marcelo na minha vida. Ele já tinha ouvido falar de mim por causa das batalhas de MC. O Marcelo, ele tinha uma moto e ele ia de moto pra trabalhar nessa agência, pela Marginal. Descia da Brasilândia e ia pra Marginal. Um dia, um cara do caminhão fechou ele e bateu na moto dele. Ele rodou na pista, tá ligado? E foi parar no canto, tipo, se ralou todo, quase morreu. entendeu? Quebrou a perna. Quando ele passe, tava no período de recuperação, tava com a perna engessada e tal, ele andava mancando e tal. Aliás, isso era uma piada recorrente. Toda vez que o Marcelo chegava, nós ficava aí, mano, tá dando várias mancadas, tá ligado? Porque quando a gente conheceu, ele tava exatamente nessa fase da reabilitação. E olha que bagulho louco, o Marcelo tava de molho em casa, lá na Brasilândia, aí tava vendo umas batalhas de MC, na época o que bombava ainda era o MSN, aí ele fala assim, ô mano, vou adicionar o Emicida no MSN. E ele adiciona emicida@hotmail.com.
Clássico.
E aí, mano, era eu mesmo.
Tô lá. Você aí, aceitou?
Eu aceitei, Marcelo. E era eu mesmo do outro lado. Falei, e mano, você quer o Emicida? Eu falei, sou eu mesmo. E nós começamos a trocar ideia. E ele falou que ele trampava com design e tal. E eu era tipo um designer frustrado, né, meu? Aí, tipo, eu falei, caralho, o moleque é designer de verdade, tá ligado, mano? A gente começou a trocar ideia, a gente foi lá na casa dele, tipo, ele já tava saindo e tal, já tava conseguindo dirigir. Então a gente começou a se trombar mesmo, ir pros rolês e tal, a gente teve a ideia de montar um coletivo. Esse coletivo chamava Na Humilde Crio.
Uhum.
Na Humilde Crio. Aí tinha todo mundo. DJ Zala, Projota, Rashid, eu, Fiote, de Josi, que a gente foi buscar lá no bagulho que ele trampava de computação e trouxe de volta e a gente ficava. Ele ficava indo. O Zala trabalhava no Itaú. Todo mundo tinha, de alguma maneira, um outro emprego, sabe? E aí a gente queria fazer uma parada que era o seguinte: escrever o nome da nossa crio numa camisa. Não era pra vender inicialmente, era tipo só pra nós chegar no barato e ser que nem aquelas crios de b-boy gringo, né?
Sim,
chegar todo mundo vestido igual e tal, uniformizado. Porque nós temos esse espírito de b-boy. E a gente foi e comprou. Tinha uma senhorinha na Brasilândia, chamava Dona Wanda, que ela costurou. Ah, verdade!
Dona Wanda, adorei.
Que foda, Dona Wanda, vulgo Vandoca. Tá ligado? Era a Dona Vandoca, que nós ficava zoando que ela era a crush do Dijose na época, tá ligado? E aí Dona Vandoca costurou as camisas pra gente, e a gente começou a andar naquele bonde igual, mas tipo assim, imagina, chegava 6, 7, 8 caras num rolê com a mesma camiseta, tá ligado? As pessoas não tinham noção, porque não era um nome conhecido na Humilde Crio, não tinha isso. Mas quando eles via, tipo, pô, tá andando numa festa, eu trombei um cara com essa camisa, outro cara com essa camisa, outro cara com essa camisa, as pessoas começaram a achar que era uma camisa que tava na moda. E começaram a pedir pra comprar essa camiseta.
Estratégia de publicidade.
Tá ligada? Aí a gente começou a fazer essa camiseta pra vender. Sacou? E assim nasceu o empreendimento da costura. Mas não, não tinha isso. E tem uma história que eu acho que de todos os momentos da moda, né? Tem várias histórias engraçadas. Mas pra mim, uma das minhas favoritas é... A gente pega todo o dinheiro que a gente tem pra fazer... depois dessa leva de testes, a gente fala, tá, vamos fazer então mais 50 camisetas. 50, 40, não sei, não lembro quanto dava exatamente. E aí a gente pega todo o nosso dinheiro e tipo assim, o cara não pode errar, não pode gastar 10 centímetros a mais de tecido, ele não pode errar, tipo, nenhuma aplicação de silk, ele não pode trocar cor, não pode nada, não pode errar nada, tem que dar tudo certo, não tem margem pra ter nenhum tipo de erro. Mano, vamos supor aqui, o sombreado era preto, a letra era branca e o contorno era laranja. O cara inverteu as três cores.
Ah, meu Deus.
Em todas as camisetas, tá
ligado? Mas aí não devolve dinheiro nesse caso? Não rola? Não...
Se a gente estivesse trabalhando na metodologia tradicional com uma empresa séria, talvez sim. Mas no caso ali, mano, no meio da freguesia do ó ali, tá ligado? Subir lá na quebrada do mano pra falar assim, então, mano, você vai ter que devolver nosso dinheiro,
nossa,
tá ligado?
Não ia rolar.
Mano, e olha que doideira, né? A gente foi, que eu falei, tio, nós vai ter que ir pro debate, que esse maluco, ele tá louco, ele sumiu com o nosso dinheiro, mano, vai queimar meu dinheiro, como é que nós vai botar essa camisa pra vender o bagulho? Ficou feio pra caramba, e nisso eu tava saindo lá do Cachoeira. Acho que o Marcelo foi me buscar no Cachoeira, não lembro, mano, não lembro se o Marcelo foi me buscar, eu lembro que a gente tava indo de carro pra freguesia, pra ir pra esse debate com o cara, e o Marcelo tava no telefone, aqueles Nokiazinho ainda, né, e debatendo com o mano, falando, não, tio, o bagulho não é assim, ah, não, minto, volta, não tava, o Marcelo já tava no ateliê.
Já tava brigando com o cara.
Já, ele tava com o cara, e ele pegava o telefone e ligava pra mim, nós tava no caminho. Entendeu? Nós pegou o carro depois, em Santana, nós foi de ônibus até lá. Mano, e o Marcelo ficava falando assim, não, tio, ô tio, ô, não, vou falar com ele aqui, tio, pode ir pra, não, vou debater, eu tô debatendo com o cara aqui, tio. E o cara lá no ateliê de costura, ele achou que pelo Marcelo falar, não, tio, ô tio, e aí,
cara,
tio?
Seu tio
fala,
tá...
Ele achou que eu era o tio do Marcelo mesmo. Aí o cara chegou e falou, não, fala pro seu tio, fica calmo que vai estar tudo certo. E nessa época ainda rolou um negócio que era o seguinte, né? Nós trombou alguém que tava indo pra lá, essa pessoa deu uma carona pra nós. Nisso, minha ex-cunhada tava na carona também. E ela tinha um celular que nunca funcionava. E tinha algum trabalho que ela ia fazer, de, sei lá, entrevista de emprego, algum teste de alguma coisa. E ela tava toda bonitona. E a gente, quando para o carro na frente do ateliê, ela desce e começa, tipo, a tentar falar no telefone. Ela fala meio brava, ela tava falando meio brava nesse dia no telefone. O cara do ateliê olhou, viu aquela mina toda arrumada.
Toda chique.
E falando no telefone. Na hora ele pensou assim, mano, os caras trouxeram logo uns advogados. Eles vão processar eu. Aí ele já virou pro Marcelo e fala, fala pro seu tio ficar calmo, que a gente vai resolver tudo aqui.
Você
não precisa
desceu.
De advogado, não precisa de nada, e a gente não Fiat Uno, tá ligado?
Meu Deus.
Aí eu subi lá, aí o cara, beleza, o cara concordou e tal, meu, não, tipo, beleza, vou ter que pagar mesmo, tá tranquilo, vou ter que fazer o barato de novo, vocês estão certos, molecada, não sei o quê. Aí ele vira, mas eu vou falar pra vocês quem foi que errou. Quem foi que errou foi aquele moleque ali, ó. Aí vem um moleque tudo mal encarado assim, ó, que trocou todas as cores do bagulho, mal encarado pra caramba. Aí ele fala assim, foi esse aqui, ó. Aí você vai pagar. Aí o moleque vira pra nós e fala assim, se eu for pagar por tudo que eu erro...
Clássico.
Isso aí virou uma piada eterna pro resto da vida. Tipo, uma coisa que toda vez que dá alguma merda, nós falávamos.
Se eu for pagar.
Se eu for pagar por tudo que eu erro. E assim nasceu o empreendimento da marca. Aí foi ganhando proporção, porque depois também a gente começou a ler a coisa do merchandising.
Uhum.
Isso é uma coisa que a gente teve essa sagacidade desde o começo. A gente teve uma compreensão de que gerenciar uma carreira artística na nossa geração, até um pouco antes, mas já passava por outros lugares que não fosse necessariamente vender um CD ou vender um show, sabe?
Uhum.
Era diferente. Tinha uma outra coisa que já estava ligada mais a um estilo de vida, que depois, né? A gente estava fazendo isso aí desde um pouco antes, mas depois você vê, por exemplo, o que, sei lá, o Odd Future fez,
uhum.
É a mesma coisa. Né? Se você entrasse no site dos caras, eles nem tinham um site oficial, eles tinham um Tumblr, né?
Uhum.
Um Tumblr que tava ligado diretamente ao merchandising. Nem era fácil encontrar as músicas no Tumblr dos caras.
Mas já vendia as coisas.
Porque já tinha uma coisa de vender o produto. Então a gente ia na galeria e a gente via aquelas camisetas, né, das bandas de rock e tudo mais. Tinha algumas camisetas bastante tradicionais, assim, com uma tipografia parecida e tal, das bandas de rap, e a gente queria fazer uma coisa diferente. E a gente queria fazer uma coisa interessante, que era assim, por mais que fosse uma camiseta de banda, historicamente camiseta de banda é feita com tecido vagabundo,
uhum.
Saca? Então é só um bagulho pra vender no show, pra se aproveitar da emoção do fã, e, mano, ele vai usar aquilo ali, na primeira vez que ele lavar, o barato já vai virar uma cropped. Entendeu? A gente já queria fazer uma parada extremamente diferente, que a gente queria muito fazer uma roupa de qualidade, que a pessoa usasse a parada, isso por causa também da nossa relação com a Vandoca, com todas essas coisas que a gente foi aprendendo nesse período de construir, né?
Vandoca continuou costurando.
Continuou até pouquíssimo tempo atrás.
E vocês, uma curiosidade só, vocês não venderam nada do que foi feito com grafite lá, com isso.
Não, mas eu tenho aqui ainda. Eu tenho aqui agora, se você quiser vender, se você quiser comprar, eu tenho 30 camisetas.
Que droga! Ai, muito bom.
Mas foi daí que partiu o lance da costura.
Sim, e aí o legal que você falou dessa coisa do merch, porque tem a ver com a minha próxima pergunta, que é assim, nasce com essa história do merch, essa história do DNA, né, da coisa, vem dessa história de vender camiseta no show e tudo. E aí chega um momento, depois de muitos anos, assim, mais recentemente agora, que se torna uma marca com um apelo mais de moda. Como é a diferença entre esses dois produtos, entre essas duas marcas, a marca Lab e a Laboratório Fantasma?
É bem louco isso, porque até a gente, na hora de elaborar as coisas, a gente sempre fica nesse dilema de o que significa Lab e o que significa Laboratório Fantasma. Então a gente tenta alojar, por exemplo, toda a experiência de merchan no Laboratório Fantasma. E quando a gente vai passar esse verniz da moda, da passarela, da comunicação com o universo mesmo, fashion, e aí a gente se organiza como Lab, né?
Uhum.
Então a gente vai atrás de um conceito, uma pesquisa, um desenvolvimento. Não que no merchan isso não exista, mas no merchan é um pouco mais simples vamos dizer assim, porque o merchan, por exemplo, a gente vai elaborar uma peça do Rael ou da Drica, a gente precisa contratar um designer e ele faz uma imersão baseada naquele projeto artístico, mas isso não vai se desmembrar em uma gama de 50 peças diferentes, entendeu? Esse cara não vai ter que elaborar uma calça, uma bermuda, uma camiseta, um chapéu, um acessório, uma peça conceito, não. Ele vai organizar uma coisa que é meio que filosoficamente, assim, sei lá, no jargão do mercado, seriam como se ele trabalhasse só com bate-caixa, né? Coisas que saem.
Sim.
E que também são coisas que, pela nossa experiência, a gente aprendeu que no show funciona melhor. Camiseta é o carro-chefe.
Sim, ponto, ninguém final. Vai comprar, sei lá, um jeans, né? Talvez uma roupa que precise provar, talvez.
Então, mas aí essa também é uma coisa que é uma resposta que eu não tenho 100% de certeza.
Sim.
Sabia? É. Porque as pessoas que se identificam com a história da Laboratório Fantasma vão na barraca e reivindicam peças que nem saíram pra vender em larga escala, como, por exemplo, as conceito, sabe? Você tava ali no primeiro desfile.
Uhum.
Olha a loucura que era o primeiro desfile. As peças conceito, que era mais cara, gerou, tipo, um maior burburinho. Nossa, mas as peças tá muito caras. Só quando você vai pra barraca do merchan no show, as pessoas chegam lá e pedem elas. Entendeu?
Sim.
Olha a distância que é a experiência digital da experiência analógica, a vida real. Na internet, uma grande polêmica, gigante, meu Deus, o preço desses produtos. Na barraca, as pessoas pediam exatamente essas, considerando o preço. Porque as pessoas têm um vínculo de verdade com aquela história. Elas sabem que consumir da Lab é alimentar um ciclo que envolve muitas coisas, entendeu? De possibilidade pra muita gente. E não só por isso, por também ser uma peça muito legal, sabe? A gente acertou demais. No primeiro desfile, assim, tipo, tanto que ele reverbera até hoje.
Muito, né? Mas só voltando aqui, você tá contando essa história de Lab e Mercha, né? Lab Fashion, verniz da moda e o Mercha. Mas aí, nesse meio tempo, né, teve essa história da entrada no Fashion Week. Conta um pouquinho essa história, como é que foi o convite, como é que fez essa mudança, né? Como é que essa mudança aconteceu aí? Foi um convite? Foi uma vontade que vocês já tinham?
A nossa evolução foi levando a gente a elaborar cada vez mais, né? Até se você olhar até o conceito do nosso concerto, ele muda depois que a gente volta do Coachella, né? No Brasil, artisticamente falando, você tá muito acostumado a ir tocar num lugar cagado, chegar lá, os equipamentos estão com a qualidade questionável, o respeito que o artista tem é mínimo, então você sempre sai da sua casa, assim, naquele momento da carreira em especial, esperando o mínimo, entendeu? Então eu vou ter um mínimo de tempo, o mínimo de qualidade, o mínimo de equipamento, e eu vou ter que fazer meu melhor com esse mínimo. A partir do momento que a gente vai para Coachella, depois vai para Nova York, e aí a gente faz uma pequena imersão, vamos dizer assim, passeando pelos show pequeno que tava tendo ali, a gente vê que tem uma série de artistas, gente do teatro, gente que, tipo, trabalhava com outros gêneros, mas que, mano, por menor que fosse a estrutura, esses caras tinham uma preocupação de, mano, o meu disco fala sobre flores, eu vou ter um vaso com uma flor no palco. E ele tinha de alguma coisa, de alguma forma, a comunicação do disco conversava com a comunicação do que tava no palco, sabe? Essas coisas iam se amarrando. Então a gente entendeu nessa parada que a gente não tinha que abdicar dos nossos critérios artísticos por causa da falta de estrutura, muito pelo contrário. Então a gente volta maluco, a gente volta maluco, vamos ter cenário, entendeu? Vamos ter, tipo, luz e vamos fazer o show no horário que nós quiser, tanto que nós volta e faz uma temporada maluca que é tipo assim, nós fala, vamos fazer o show 7 horas da noite. Tá ligado? Que é mó doideira pro horário do Brasil, porque, mano,
a gente não quer.
Não, porque ele quer que as pessoas fiquem bêbadas até 4 horas da manhã, ele quer que nós sobe no palco 6 horas da manhã, quando ele não tem mais estoque de bebida. Sacou? E a gente queria tocar 7 horas da noite porque nós estávamos tocando música. Nós queríamos que as pessoas prestassem atenção na música. A música que a gente faz, você pode ouvir bem louco? Óbvio que você pode ouvir bem louco. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se quer ouvir pelado dançando em cima da sacada do prédio, fica à vontade. Mas eu acho que a gente tem um empenho ali que, mano, é louco quando você escuta o bagulho sóbrio e ele te dá uma brisa.
Sim.
Entendeu? Essa era a nossa busca de música. Então, toda essa preocupação aí, e foi mó maluquice fazer esse bagulho de vir às 7 horas da noite, porque quarta-feira, era quarta-feira que a gente tinha esse show, 7 da noite, e quarta-feira é o dia que tinha jogo, mano, de futebol.
Nossa.
Era com isso que nós tretava. Então, mano, foi uma luta, mas a gente conseguiu manter, assim. Só que, pra isso se solidificar, outros artistas precisavam endossar isso aí. E pra outros artistas endossar isso aí, eles tinham que afrontar os contratantes, entendeu? E os contratantes é quem paga. Então, a gente tava, por ter esse histórico de ir construindo nossas coisas do nosso jeito e moldando como o mercado tinha que funcionar ao nosso redor, infelizmente, nem todos os artistas tinham essa mesma mobilidade, entendeu? Pra chegar e falar, mano, eu vou tocar nesse horário porque eu quero que as pessoas escutem a música.
Você também não tinha, até você fazer.
Não tinha, mas entende que, tipo, você precisa dar o primeiro passo.
Sim, mas o que eu quero dizer com isso é que você sempre, em vários aspectos, deu o primeiro passo.
É, mas isso é loucura. Sim. Eu também reconheço a loucura que é, porque também podia ter dado uma grande merda e ter sido o maior dinheiro jogado fora. O fato é que essa viagem também mexe com a nossa cabeça numa coisa de tecnologia, e ela mexe com a gente no sentido de viajar para um outro lugar e ver a vastidão de possibilidade de produção de roupa que, por exemplo, a gente nunca tinha cruzado a ideia de que, mano, o que a gente faz era parecido com o que a C&A faz.
Uhum.
Né? Numa escala bastante diferente, mas é, tipo, é o que a Renner tem nos cabides dela. Aí, essa coisa já faz a gente elaborar um pouco mais o produto. Então a gente estava ali fazendo camiseta, dois tipos de camiseta com duas cores, a gente começa a elaborar boné, a gente começa a elaborar moletom, a gente começa a elaborar adesivo, e a gente começa a completar essa coisa que gira em torno do que a gente chama de estilo de vida. E aí, depois de alguns anos, tem uma menina, uma amiga nossa, incrível, designer, hoje ela trampa na Inglaterra, a Julie.
Eu tava pensando nela.
Trampa lá no Royal Dow, inclusive morro de inveja do emprego dela. E a Julie, ela vem trabalhar com a gente e a gente elabora a primeira coleção.
Eu lembro, tá tudo guardado até hoje, porque tá...
Que foi lá no Red Bull Station, né?
Uhum.
A gente fez os varais e tal, varais, né? Os varais, varal, sua mãe é professora, é varais ou varais?
Varais.
A gente fez os varais, pendurou a roupa ali, e depois a gente foi convidado a fazer a Casa de Criadores.
Verdade. Entendeu?
Aí começa essa coisa de elaborar um pouco mais, pensar no conceito do desfile, trabalhando ali junto com o João Pimenta também, né, que foi quem tava junto com a gente no começo. A gente faz duas edições da Casa dos Criadores ou uma? Não, foi uma. A gente faz uma edição da Casa dos Criadores, e aí a gente já ia, já dava uma espionada no São Paulo Fashion Week, e aí, tipo, a gente começa a ser provocado, ser picado pelo bichinho do mano. Vamos dar esse passo grandão, aí vamos chegar lá, porque tinha uma coisa de mostrar que a gente conceitualmente era muito robusto e sofisticado, e também tinha uma coisa de chegar naquele lugar, e puta, mano, tinha um equilíbrio de 90-10, assim, de 90% dos modelos branco e 10% preto, e tá naquele lugar me fez ver um negócio muito louco, que é tipo assim, as pessoas não eram bonitas, elas eram brancas, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, a gente poderia, tipo, invadir um lugar como aquele, invadir, né, entre aspas, e levar, tipo, nossa realidade pra dentro daquilo. E nesse sentido, eu sou muito feliz de, tipo, o Paulo Borges ter sido um cara muito sensível, de entender a urgência daquilo, a necessidade daquilo acontecer, entendeu? Porque era um grande primeiro passo, né?
Sim. E era uma necessidade daquele mercado, né? O mercado que sempre teve... Ah, vamos colocar aqui a cota, eram, sei lá, 30%, eu acho que era 30% de todos os castings que eu fiz lá.
É, mas 30 era... é amplo ainda, né? Tipo, você vê que a maioria, uhum, tipo, mano, espremia-se de 30, chegava em um modelo.
Um modelo
preto.
Negro, ou uma modelo... E só voltando rapidinho, mas eu lembro desse começo com a Julie, da Casa de Criadores também, e eu lembro exatamente do primeiro clipe que eu fiz styling. Eu tava fazendo, foi o primeiro meu primeiro trabalho de styling remunerado, porque eu só tinha feito coisa de graça nos primeiros anos, né, ali, e aí eu lembro que você ia gravar o clipe de chapa. E chegaram as mães ali, né, você falou, não, vai ser com as mães e tal. Falei, tá, mas elas vão chegar como, né? O que elas vão vestir? Essas senhoras vão tá como no clipe? Qual que é o conceito? Você falou, puta, é mesmo?
Boa pergunta.
Elas vão chegar com a roupa delas. E aí, eu lembro que vocês me convidaram pra fazer esse styling. Aí eu fiquei muito feliz. E aí, entra essa coisa de tudo se amarrar, né? Desses conceitos todos estarem amarrados. Tipo, o conceito do clipe tava todo ali conectado. E você coloca também essa coisa do chega aí, a passarela entra aí. E eu acho que influencia tudo. O desfile é uma grande síntese disso, né? De ter a música, de ter a coleção que sai depois. E a recepção foi foda, né?
Foi foda porque... Em cada uma dessas etapas, tinha uma massa invisível de pessoa que acompanhava o que a gente fazia, sabe? Essa massa invisível, ela não tinha, não encontrava, tipo, não se sentia representada num monte de coisa, mas passou a se sentir muito representada pela Lab. Então, quando a gente dá nosso primeiro sold out de ingresso mesmo, essas pessoas, tipo, elas saem dali, tipo, mano, nós conseguimos fazer essa música que era tão desacreditada, vender todos os ingressos, esgotar e vender todos os produtos. As pessoas entendem sempre a Lab como esse espaço de, mano, tô investindo nesse barato, uhum, porque eu acredito nisso. Eu falo direto sobre isso. Eu acho que a gente é um crowdfunding ao contrário. Sempre. Entendeu? Porque a pessoa que tá comprando uma camiseta da Laboratório Fantasma agora, no site, ela não associa diretamente. Por mais que ela saiba que, meu, tô fortalecendo, ela não pensa que isso diretamente representa uma música nova da Drica na rua.
Uhum.
Entendeu? Ela não consegue pensar, tipo, mano, essa bermuda do Rael, esse boné escrito A Rua é Nós, ele vai se transformar num desfile de moda daqui a 2 ou 3 anos, entende? Porque tudo isso junto, alimenta, né? Tipo, tudo que a gente faz.
Esse conceito amplo, né? Tudo junto. E foram 3 desfiles no Fashion Week, você tem um preferido?
Não. Eu tenho o que pra mim foi o mais pancada, assim, pra mim foi o mais emocionante, foi o último, do Fashion Week, o Avoir. Porque o Avu, ele teve uma carga emocional absurda, porque foi o ano no qual, né, uma edição antes a gente homenageou o Wilson das Neves, na edição do Avu ele tinha faleceu um dia antes do desfile, e isso foi um baque muito forte, assim, foi um desafio, tipo, heróico, subir no palco e fazer o que a gente tinha que fazer, tanto que eu chorei pra caramba, nas fotos eu tô chorando... Por causa disso, eu me segurei bastante, mas na hora que a gente entrou e eu vi uma homenagem pra ele no telão, não tinha como não,
uhum,
entendeu? Não tinha como ser de outro jeito. E eu gosto dele também por uma coisa, assim, que pra mim é muito importante. Esse foi o primeiro, né? A gente teve a parceria com o João Pimenta no primeiro. A gente teve essa parceria no segundo, que ela começa a dar seus desencontros ali e tal, os caminhos. Tanto de criativo quanto de gerência, começa a se desencontrar, e o terceiro é onde a gente separa, rompe, e a gente fala, mano, vamos nós por nós, que a gente tava no dilema, vamos não vamos, vamos não vamos, vamos não vamos, vamos nós por nós. Então a gente chama, tipo, a Dani, o Juventil, o pessoal que já tava trabalhando nas outras edições, e fala, mano, vamos nessa, sacou?
Sim.
Pega ali o novo, e aí todo mundo, você, Fiote, nós senta ali, Raiz, e aí nós, mano, sobe um degrau coletivo, todo mundo, e chama, tipo, o Paulo Martinez, né?
Uhum.
Começa a ver, tipo, o Marcos Costa, né? A rapaziada que também pulou e trouxe uma grandeza muito grande, né? Pro projeto. Porque aí tem a gente podendo conduzir, podendo elaborar da forma que a gente acredita, podendo conversar. Não que a gente, nas edições anteriores, não tivesse tido o direito de votar e fazer as coisas... Mas eu acho que nesse a gente pôde estar com uma equipe que estava 100% acreditando em tudo,
uhum,
entendeu?
Foi super assim, e a sensação que eu tenho é que, apesar de ser uma coleção mais crua, não teve assim, essa coisa das peças conceito, desejo, que nem teve no primeiro desfile. O primeiro desfile foi para mostrar que veio, e aí nesse último teve essa construção coletiva que eu acho que aí você volta pra base, né? Você volta pra coisa do Na Humilde, que você fala, que tá todo, sim, mundo junto, acreditando e fazendo o projeto acontecer. Tive muito essa sensação durante o processo inteiro.
Eu acho que, tipo assim, sabe o conceito de roupa de sair? De,
sim,
pobre? Tá ligado? Que é tipo assim, sua roupa de domingo, sua roupa de ir na igreja, sua roupa de ir tirar foto pra documento.
Uhum.
Todo mundo tem uma roupa que é um pouco mais cara, um pouco mais arrumada, uma roupa que é como você gostaria de ser visto no momento de seriedade da sua vida. Você não quer ser visto com aquela camisa de vereador, tá ligado? Um chinelo de dedo de cada cor, entende? Que é como você joga a bola na rua da sua casa.
É como a gente tá agora no isolamento.
Também. É assim que eu vejo a peça conceito. Entendeu?
Uhum.
Todo mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no estúdio fazer uma gravação, no estúdio de verdade, eu tava indo com a minha roupa ali do corpo, e eu tava desesperado, porque eu tava muito nervoso. Eu tava trêmulo. E eu parei em Santana pra tomar um suco de maracujá. E aí, eu tava tão trêmulo que eu derrubei suco na minha camisa. Tava de camiseta. Olha que loucura. Aí eu falei, mano, eu não posso chegar lá com uma camisa de tipo wearing, assim, branca com uma mancha amarela. Aí eu fui numa daquelas lojas que tinha ali de roupa social e comprei uma camiseta mesmo, de botão, assim. Eu fui, tipo, parecendo que eu tava indo procurar
camisa social.
É, meu. E eu tinha essa camisa até pouco tempo, entendeu? Porque tinha um apego, um negócio emocional, assim, dela, que eu olhava pra ela e pensava, essa foi a camisa que eu fui a primeira vez no estúdio, sabe? Depois eu consegui desfazer, mano, vai pra outra pessoa. Mas essa coisa da roupa especial, e é assim que eu entendo a roupa conceitual, que não foi a forma como o nosso público entendeu no primeiro momento, porque o nosso público também estava acostumado a comprar roupa na barraquinha. O público, e nem acho que o nosso público, mas o público que também a gente estava começando a estabelecer essa relação intensa de comunicação pela internet, resposta instantânea a respeito de um produto, essa parada do fast fashion, né, mano?
Isso é foda.
Tipo, como é que é? Sinal by now. Entendeu? O que é, que sim, sem maldade, é uma parada que é doente, entendeu? Não faz bem pra ninguém o sinal by now, tá ligado? É muito, é prejudicial, é estressante, é ruim pro planeta.
Sim, total. Sacou? Verdade.
Mas era o que, era a forma como tudo tava se organizando naquele momento, porque a moda vive nesses momentos, né? Tipo, e agora, como vai ser? Como a gente vai conseguir?
No próximo. A moda vive no próximo, sempre, né? O próximo passo, o que vai acontecer. Agora, aproveitando que a gente tá falando disso, como que você vê os próximos passos da moda em geral, assim? Você tem pensado nisso? Porque a gente tá agora nesse limbo, num momento estranho, né, pra todo mundo, assim. Você falou isso do planeta, é uma coisa que eu falo muito aqui no programa, de consumo consciente, de necessidade de um novo sistema da moda. É, falei muito, conversei com a Drica na live que a gente teve, né, sobre, cara, como é que você faz agora que você não tá indo pra rua o tempo inteiro? Eu acho muito que as pessoas vão começar a se relacionar de forma diferente com o que elas consomem.
Eu sou hip hop. Pra mim, a roupa sempre tem que estar atrelada ao conforto. No momento de reclusão como esse que a gente está atravessando, a vestuária, mais do que nunca, está atrelada ao conforto. Ninguém vai colocar um terno e gravata pra fazer um home office. Entendeu?
Tem gente que coloca só aqui, né? Fica de
Da cintura pra cima. O Porchat falou que faz isso. Ele falou que arruma da cintura pra cima e fica de cueca e meia em casa. É, mas eu acho que o conforto tem coisas das quais a gente não deve abdicar. Entendeu? Optar pelo conforto, tipo, eu sou anti-salto alto. Entendeu? Eu sou anti-gravata. Sabe? Por mais que vez ou outra eu utilize. E faz tempo que eu não utilizo, inclusive. Mas eu acho que tem um tipo de roupa que ele não faz sentido no lugar geográfico onde a gente nasceu. Sabe? Quando você vai, por exemplo, no centro e você vê aqueles irmãos de terno e gravata, mano, pingando, tá ligado? Tendo que afrouxar as gravatas ali, porque, mano, tá sufocante aquilo. Aquilo não faz sentido geograficamente. Aquele signo, ele é estranho.
É muito louco, porque antes, eu li em algum lugar isso falando que antes você usava terno e gravata porque você podia, porque você queria ostentar ali o seu lugar no mundo de pessoa importante que usava terno e gravata, e agora só usa terno e gravata quem precisa, quem é obrigado a usar. Né? Se você pode escolher, você vai usar o seu moletom, você vai usar a sua roupa confortável.
É meio que isso que eu acho, mano. Eu acho que essa coisa do conforto é uma coisa da qual a gente não deve abdicar. Essa coisa da solidariedade que muito você tem falado é uma coisa da qual a gente não deve abdicar. Isso vai fazer a gente refletir a respeito do consumo. Entendeu?
Uhum.
Sinceramente, eu tenho me debruçado em cima do tema de como vai ser a moda nos próximos tempos? Não, de verdade. Entendeu? Acho que nossas prioridades são outras. E eu não estou falando de prioridade de mercado. Muita gente tem falado de mercado, muita gente tem falado de comércio, e eu acho que é importante se preocupar com isso. Mas nada disso faz sentido se as pessoas não estiverem vivas.
Total.
Então nossa prioridade agora é para sobrevivência, entendeu? É conseguir construir umas redes de solidariedade que façam as pessoas se manter vivas, entendeu?
Uhum.
E aí no meio disso a gente também consegue oxigenar um pouquinho a vida de um pequeno comércio, coisa do tipo, você compra de alguém pequeno, fortalece, né, um monte de iniciativa bacana que se tem, mas de verdade, eu acho que o momento é muito propício a essa grande crise, né, que é isso. E a gente tá quando tem um maremoto, né, a água baixa e depois ela volta, o tsunami arrebentando tudo. E eu acho que a gente está nesse momento que a água baixa, entendeu?
Uhum.
Que alguns ficam fascinados, alguns ficam desesperados. E a gente está às vésperas de um grande tsunami econômico, porque a gente vai viver uma crise, mano. Até pela forma irresponsável como os governos têm conduzido isso, sabe? Já fala-se da pandemia no passado.
Sim.
Já não se fala de contágio, mas já se fala de volta às aulas. Entendeu?
Vou fingir que isso não tá acontecendo.
É, então, mano, o país inteiro, por mais que ele tenha xingado o Bolsonaro de tudo quanto é nome no momento que ele chamou isso de gripezinha, hoje, por mais que as pessoas estejam no extremo oposto do espectro político, tá se comportando como se fosse só isso.
Uhum.
E isso é constrangedor, porque, de certa maneira, mostra que quem pautou todo o comportamento acabou sendo a ignorância. E aí as pessoas que têm se comprometido com evitar o contágio através do isolamento social acaba se sentindo um grande idiota, sacou? E é difícil lidar com isso, porque aí você pensa, porra, só eu tô em casa ainda, entendeu?
Uhum.
Só que a gente tá e a gente tá num momento da história onde já tem outra segunda onda vindo.
Sim.
De contágio, sacou? Enfim, eu só não acho que esse momento seja o momento pra gente priorizar unicamente os mercados. É o momento da gente pensar nas pessoas.
Acho que tu tem que continuar, mesmo que tu não faça muito, e porque eu gosto muito das dicas que tu dá e sobre o que tu fala. Beijo.
Essa é a Martina, ouvinte do Estilo Possível. Ela ouve junto com a mãe dela. A mãe dela é a Tati. Já respondi uma pergunta aqui. Martina, voltei. Tô de volta aqui no Estilo Possível, tá bom? Se você quiser ter sua mensagem lida ou falada aqui, mandar um áudio, é só você mandar lá pelo Telegram. Baixa o aplicativo do Telegram. É gratuito. Você busca lá por Estilo Possível e você consegue me mandar uma mensagem ou manda um e-mail para estilopossível@gmail.com. Emicida, continua aqui, Emicida Leandro.
Emicida Leandro, fala igual nego doido.
Emicida Leandro.
Emicida Leandro.
Continua aqui comigo pra eu ler um e-mail aqui da Gabriela. Ela falou: oi Marina, adoro seu podcast e acho uma delícia te ouvir. Obrigada, Gabriela. Ela falou: achei muito interessante seus papos recentes sobre sustentabilidade. Amo comprar roupa de segunda mão, principalmente porque me dá possibilidade para investir em peças de melhor qualidade. Moro nos Estados Unidos e é fácil consumir desse jeito por aqui. Apesar de morar fora, eu ainda tenho uma conexão muito forte com o meu país. Acompanho algumas marcas brasileiras pelo Instagram e admiro muito. Tem uma marca em particular que eu sou apaixonada. Eu não vou falar o nome, mas vou usar essa marca como exemplo. Mas conheço outras que têm o mesmo problema. A questão é a seguinte: admiro essa marca, tem peças bonitas, entendo que, por ser um trabalho artesanal, com fábrica local e matéria-prima de qualidade, o custo de produção é grande. O que não entendo é a incoerência dos valores finais da peça. A marca vende somente no Brasil e os preços costumam girar em torno de R$4.000 a peça. Em um país com salário mínimo de R$ 998, como pode uma roupa custar mais de 4 vezes o salário? Eu não tenho nenhuma roupa dessa marca por escolha. Eu não acho justo pagar valores exorbitantes, mesmo para mim, que recebo em dólares aqui. Gostaria que você falasse sua opinião sobre o mercado de luxo brasileiro. Acho injusto fortalecer ainda mais a desigualdade em nosso país. Por outro lado, adoraria ter um belo vestido dessa marca, mas me incomoda ver somente figuronas paulistanas ricas usando-as. Um grande abraço e muito obrigada pelo podcast. E aí? O que a gente vai falar para ela, para Gabriela, sobre o mercado de luxo brasileiro?
Eu acho que o mercado de luxo, ele existe, ele é uma realidade e ele não vai desaparecer num estalar de dedos, entende? Uma determinada marca que continua existindo é porque ela se comunica com uma base,
uhum.
Entendeu? E essa base financia ela para que ela continue investindo e lançando seus produtos dessa forma, entendeu? Se não é o tipo de produto com o qual... Que é muito interessante isso que ela colocou, né? Ela se identifica com o produto, mas não se identifica com a filosofia, entendeu?
Uhum.
E pra mim é muito louco, na minha cabeça, quando eu não me identifico com a filosofia, eu também deixo de ver toda essa beleza no produto, porque o produto passa a representar a filosofia, sabe? Uhum. Que eu acho que é meio que uma característica da forma como a gente tenta conversar sobre consumo no nosso tempo, né? Tudo tá interligado. Então, por exemplo, o que a gente tava conversando agora há pouco, um boné da Lab representa, tipo, uma sessão de estúdio da Drica,
uhum.
sabe? Então, a filosofia e o produto estão muito atrelados. Não tem como você desassociar uma coisa da outra.
Representa toda a história de vocês, né? Toda a construção.
É, agora eu acho que tem um ponto também que ele é muito interessante, porque obviamente eu não sei nem de qual marca que ela tá falando, não sei qual é esse caso específico, e não é uma defesa, mas eu acho que é um ponto de reflexão muito interessante, sabe? As pessoas precisam se preocupar muito com o preço que elas pagam, e elas precisam se preocupar muito com essa ideia de pagar cada vez mais barato por roupa, entende?
Uhum.
Eu acho que a gente tem que se preocupar em comprar roupas de qualidade. Eu acho que a gente tem que se preocupar em comprar roupas de qualidade que durem, entendeu? Pra que a gente não tenha que todos os meses comprar roupa.
Sim.
Sacou? E uma roupa de qualidade, ela não custa R$9,90. Sacou?
Sim.
E quando você paga R$9,90 numa camiseta, é muito importante que você se preocupe com o tipo de cadeia que você está incentivando. Porque, filosoficamente, você tem esse problema. Da peça caríssima e a filosofia que não te representa. Tem que tomar muito cuidado com essa peça extremamente barata que tem uma filosofia invisível.
Uhum.
Sabe? Porque é no espaço dessa filosofia invisível que a gente vê tantos irmãos e irmã boliviana vivendo num sistema análogo à escravidão no centro de São Paulo. Sacou? Então não é exatamente a respeito do caso que a menina tá falando, mas eu acho que esse é um ponto que a gente também tem que ter no nosso radar.
Sim, eu acho que é justamente, eu coloco essa pergunta aqui pra você me ajudar a responder, porque eu acho que a gente pode tratar dessa forma, assim, de uma forma a olhar pra toda a cadeia e ter esse pensamento mais amplo, sem falar especificamente de uma marca, do que é, mas assim, é pra trazer essa reflexão. E tem até uma questão, o Virgil Abloh, que ele é da Off-White, ele tá agora junto com a Louis Vuitton, foi um dos caras que... Foi um dos grandes responsáveis por trazer essa coisa do streetwear para as marcas de luxo. Eu vejo assim, porque desde o início da carreira dele ali junto com o Kanye West, ele estava nesse rolê ali, misturando Louis Vuitton com tênis, que era uma coisa que não se fazia tanto no começo dos anos 2000, né? Eram coisas separadas, a moda era, com muitas aspas, a moda hip-hop não era a moda de passarela. E ele falou recentemente que o streetwear morreu, que a partir de 2020 ele decretou o fim do streetwear, está decretado, assim, eu acho que vai demorar muito para o streetwear morrer, porque ele foi muito popularizado, mas eu entendo o que ele está falando, porque ele está falando assim, quantas camisetas mais a gente vai conseguir comprar e produzir sendo diferentes, e quantas vão caber no nosso armário? É mais ou menos disso que ele tá falando. Então ele fala muito de uma coisa de arquivo. A gente vai lá no nosso arquivo de roupas, a gente já vai ter nossas 20, 30, 50 camisetas preferidas e a gente vai combinar as que tem ali. Seja uma camiseta da Lab, mistura com uma camiseta da Foco na Missão. O importante é que aquela camiseta converse com você. Converse com a sua história, né? Com o que você acha que representa algo legal e interessante.
Sim.
Então, acho que a importância é essa. A Thaís Farage, aliás, preciso até trazer ela aqui de novo, fala muito sobre o futuro da moda como um futuro relacionado ao styling. Então, eu acho que vai ter muito a ver com isso, assim, mais do que inovação em si, porque quantas vezes você é capaz de recriar uma camiseta, né?
Acho que a inovação, ela acaba sendo transversal a todos os setores, porque, mano, a gente vai descobrir uma possibilidade de fazer uma camiseta com uma linha que é feita com garrafa PET que estava abandonada no oceano, né? A inovação faz parte disso. Mas eu acho que o trabalho do styling, ele vai acabar de fato sendo um processo de reeducação. Entendeu? De reeducação, inclusive, a respeito do consumo. Onde você vai ter vários tipos de condução dessa reeducação. Existem pessoas que querem consumir por consumir, porque essa é a reflexão. Por que a gente está comprando?
Se já
entendeu?
Tem, né?
Por que você vai comprar? Essa é a pergunta. Quantas vezes a gente se pega comprando porque nós está tristão?
Uhum.
Entendeu? E aí, consumir de alguma maneira ameniza sua tristeza como se fosse o açúcar, sabe? Sim. Por exemplo, o meu parceiro Tico, que trabalha lá no mercado. Mercado mesmo, sonda.
No mercado financeiro.
É. Mano, ele tá todo dia no mercado, mano. No hipermercado. Uhum. E ele falou que agora, durante a quarentena, tem um monte de gente que, tipo, vai no mercado, enche o carrinho e fica passeando com o carrinho cheio. Depois de 2, 3, 4 horas, abandona o carrinho, vai embora pra casa e volta 2 dias depois e faz a mesma coisa. Então, eu acho que o styling, de alguma forma, ele vai passar por essa reflexão de perguntar assim, mano, por quê que você vai consumir? Que é como se fosse uma espécie de terapia mesmo, né? Por que você precisa disso? Você de fato precisa disso? É engraçado pensar nisso, porque você vai pagar alguém pra falar pra você que você não precisava pagar ninguém. Sacou? Mas é um trabalho, é um trabalho que você tem terapêutico, né?
Sim.
Porque realmente o consumo, ele ocupa um lugar na nossa vida que a gente poderia gastar com outras coisas. E a
Sim.
gente não carece dessas paradas, entendeu? De um monte de coisa que a gente compra por impulso, a gente compra por emoção, a gente não compra aquilo porque realmente a gente está precisando daquilo. E também isso não é uma coisa de compre somente o que você precisa, não. É muito interessante que a gente se relacione com o supérfluo também, entendeu? E esse é um problema da internet. Que a internet, ela descobre um Eldorado ali que é tipo assim, nossa, meu, a gente pode comprar só coisas que a gente precisa. Essa geração descobre que, tipo
Nossa.
assim, nossa, meu, a gente só precisa disso pra sobreviver. Agora todo mundo só vai comprar isso pra sobreviver. E aí daqui a 50 todo mundo triste, depressivo, porque a gente só queria, tipo, pô, mano, queria ter um baratinho do Mickey aqui, um broche, tá ligado, mano? Que não vai mudar em nada a minha vida, mas eu gosto tanto do Mickey, será que eu posso, sabe? Então a gente também não tem que criar esses dilemas de, porra, é um direito ou não, sabe? Ter uma camiseta com a cara do Batman, coisa do tipo. Não, mano, faz o que você.
Eu acho que o fato
Se sentir bem, né?
só da gente estar refletindo sobre isso e falando sobre isso é muito interessante, porque não é à toa que o Bauman é um cara que fala sobre consumo
Bauman,
bastante.
você tá falando o
O
filósofo.
filósofo.
Eu pensei que era da Bauman.
Bauman.
Falei, o Bauman fala sobre consumo, a marca?
A marca, não, eles querem mais é que compre mais, mais e mais. Mas ele tem vários livros, inclusive um chamado Vida para Consumo, que fala muito disso, que a gente é validado enquanto ser humano consumidor. Então, sei lá, você pega um cara em situação de rua lá, pega o cara, um mendigo, ele é quase que despido da humanidade dele.
Quase não, ele é
Ele é
despido da
despido da
humanidade
humanidade
dele.
dele porque ele não tem poder de consumo. Então, assim, é algo a se refletir, sabe? A gente se valida e fica feliz por conta disso, porque tem tudo isso por trás do tipo, vou me
Sim.
validar enquanto ser humano porque eu tô comprando essa brusinha.
É a forma como a nossa sociedade se organiza. Ela tá extremamente ligada a isso.
Total.
De verdade. Só discordo do mano Virgil, que eu acho que o streetwear não morre. Revira a purpurina.
Muito bom. Oi, Marina, tudo bem? Ah, o e-mail do Lucas, que eu vou ler agora, eu não falei. Oi, Marina, tudo bem? Primeiro, queria dizer que sou seu fã, acompanhava o seu canal no YouTube, conheci a Lab por sua causa, ó, tá vendo?
Divulgação,
Divulgação
mídia
aí.
espontânea.
Vou colocar publi.
Ad.
Lá naquela época foi muito legal voltar a ter contato com seu conteúdo de moda, quando me toquei que você também era integrante do Wanda, e aí comecei a acompanhar o Estilo Possível também. Primeiro, queria sugerir que você fizesse um programa falando sobre a Lab. Estava fazendo.
Tcharam.
Mandei até para você esse e-mail do Lucas. Gosto muito da marca, não só da estética, mas também da visão e do posicionamento. Tive a oportunidade de assistir o primeiro desfile no São Paulo Fashion Week e eu realmente chorei no final. Ver uma
Todos
marca,
nós.
todo mundo,
Todos nós.
de emoção, de estresse,
É,
de
de
tudo.
cansaço, a perna batendo, o olho piscando sozinho.
Ai. Ver uma marca fazendo o que a Lab faz me dá muito gás para continuar acreditando que dá para fazer moda com propósito no Brasil. Sendo estudante de moda e da periferia, que não tem os mesmos acessos que a maioria das pessoas nessa área tem, ter referências como essas importam muito. Como essa importam muito. Além disso, queria saber quais modelos de negócio você conhece que são possíveis e viáveis economicamente para uma marca de moda. Gosto muito de produção sob medida, peças únicas, uma pegada mais low fashion, mas não tenho muitas referências de possibilidade de trabalho assim no mercado. Eu não sei se teria público para isso e até mesmo não sei como atingir essas pessoas. Sei que o fast fashion é uma realidade no Brasil, onde a maioria das pessoas procuram por baixo preço e não por qualidade e exclusividade. Também não queria me voltar para um público classe AA, que teoricamente já tem esse costume de consumo por conta da alta costura e tal. Será que é possível trabalhar com exclusividade, sustentabilidade e qualidade aqui na minha quebrada? Como faço isso ser viável economicamente?
Louco isso, né? Eu não gosto da palavra exclusivo mais.
Você nunca gostou.
Eu acho que o que a gente quer dizer quando a gente parte de uma experiência de quebrada e quer dizer com exclusivo é oferecer uma história que a pessoa se sinta parte dela. Então é o oposto que a gente está tentando entregar, é a inclusão.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com uma ideia que ele fala aí no e-mail dele, que é o seguinte, né? Minha realidade de periferia é diferente de escassez, né? Ele tá fazendo uma referência à escassez. É diferente da experiência da maioria das pessoas no mundo da moda, não. A maioria das pessoas no mundo da moda é um monte de fudido, mano.
Verdade.
Tá ligado? Essa é a verdade. O que a gente tem é um grande verniz de eu sou chique pra caramba, tenho vários seguidores, estou fazendo um publi aqui, ganhando milhões. Não, não, não está. Ainda mais nesse momento.
Verdade.
A insistência em alimentar essa aparência é só mais uma característica doente do que a gente acabou de falar agora há pouco, do consumo. Saca? Todo mundo se posiciona como se estivesse vivendo num conto de fadas, quando na verdade não. E acho que a gente precisa saber alimentar essa coisa divinal, inspiradora, impressionante do mundo da moda, da arte como um todo. Mas a gente precisa também ter pé no chão e se aproximar das coisas para ver que de perto aquilo não é tão distante quanto parece, sabe? Uhum. E esse ar de alta costura, de coisa inacessível, não acho que não tenha o direito de existir. Mas acho que cada vez mais isso acaba tendo um pouco menos de brilho,
uhum.
Entende? Então eu acho que quando a gente fala de desenvolver uma experiência que traga as pessoas para identificação, por exemplo, o conceito do que talvez, como eu entendo, eu posso até estar tá entendendo errado o que ele está falando, mas o que me parece de desenvolver um modelo de negócios baseado em produzir legal, conseguir ter uma rentabilidade e criar uma história bacana para as pessoas se identificar com aquilo, é o que a gente tenta fazer no laboratório. Eu não acho que isso seja uma coisa exclusiva. Muito pelo contrário, a coisa mágica do que a gente está elaborando ali é justamente essa parada da pessoa olhar para aquele lugar e falar, mano, eu nunca tinha me visto aqui. Ou, mesmo que aquela pessoa seja o que o mercado tem como padrão de beleza, ela fala, porra, eu nunca tinha visto a coisa ser desse jeito. E ela acredita naquele possível também, entendeu?
Uhum.
Porque mesmo que ela tenha levado a vida dela inteira considerando aquilo um ponto cego, essa provocação mexe com ela. Eu acho muito interessante essa mexida que uma nova ideia dá.
Uhum.
Tá ligado?
Eu acho que tem muito a ver com o negócio que eu falei semana passada. Eu tenho falado algumas vezes na coluna lá do UOL, que eu li numa entrevista, que é o seguinte, que a moda, ela é muito acostumada com essa coisa que a gente falou no começo, do o próximo, o que vai vir depois. Então ela fica correndo atrás do próprio rabo nesse ciclo sem fim e acaba esquecendo de algumas coisas pelo meio ali, né? Então, você vai, um exemplo, você vai e olha uma capa de revista e tem uma mulher lá chiquérrima, ou até o Instagram dessa pessoa da moda, que é uma pessoa muito chique, muito rica e muito bonita e muito, todos os privilégios acima, né? Então você olha, nossa, quero ser assim. Então era uma ideia muito de privilégio, que eu acredito muito que vai ser rompida nos próximos anos por uma coisa de progresso. Sabe assim? Não é mais privilégio social que a pessoa vai aspirar, que as pessoas vão aspirar, vão ser esse progresso coletivo. Que é porque é a minha esperança na moda ainda, é porque eu ainda gosto de moda, sabe? É pensar que pode ser assim. Então eu acho que quando você pensa em todo mundo junto, acho que você consegue ir mais longe.
Eu acho que são dois mundos, que eles não necessariamente se anulam. sabe? Tipo, no sentido de... Esse aí, com o qual a gente não tem mais tanta identificação, que é o mundo analógico, o mundo do passado, o mundo da exclusão.
Uhum.
É o mundo do... É, quando a gente era criança, né, adolescente, você vai comprar um boné da Charlotte Hornet, do Chicago Bulls, só que ele tem que ser original. O original tem 8 linhas, então os caras ficavam meio monitorando pra ver se o boné tinha 8 linhas. Se ele tinha 6, ah, é pirata, você vale menos do que nós, entendeu? Esse mundo da exclusão, é, ele é uma grande doença. Ele tá ligado a todas essas coisas com as quais a gente não se identifica, sabe? O digital, ele trouxe uma experiência horizontal, que é tipo assim, as redes sociais fez a gente ter a impressão de que a gente tá mais perto. Então eu não me identifico com uma determinada coisa, eu vou falar pra essa pessoa diretamente, eu vou marcar ela nas minhas redes sociais, eu vou falar pra ela que eu não me identifico com essa parada, tá ligado? E com o consumo, isso também se manifesta, né? Eu posso incentivar ou eu posso amaldiçoar a coisa com a qual eu tô me relacionando. Tudo isso é muito bacana, só que eu acho que agora a gente tá num gargalo muito perigoso. Por quê? É... os ciclos de crescimento, todas essas coisas que a gente ouviu falar demais nas últimas décadas a respeito da economia, eles estagnaram. Eles estão congelados. Só que a nossa mentalidade, de alguma forma, ainda está condicionada a essa ascensão, né? A ascensão da classe C, que a gente ouviu pra caramba, e a ascensão pelo consumo. Então, tipo assim, eu quero comprar, até porque na nossa sociedade, a gente acabou de falar disso também, o que me valida como ser humano é o consumo, uhum, né? Muita gente fala disso, por exemplo, que o governo do PT, ele não deveria ter inserido as pessoas pelo consumo, sabe? Mas eu acho que essa crítica, ela é válida, só que é interessante também que a gente reflita que a gente está num modelo de sociedade que valida a humanidade super através do consumo.
Super.
Então, ter um celular não é só ter um celular.
É ter o celular mais foda, ele te mostra, ele diz alguma coisa.
Não, ele diz muita coisa. Diz muita coisa a respeito de você, a conexão que ele gera, como as pessoas te percebem. Tudo isso faz diferença. Então, acho que a gente tá num gargalo que ele é muito perigoso. É que quando eu falo desse gargalo perigoso, é porque é o seguinte, toda essa aspiração da moda do que vai ser o amanhã, né, que não é só uma aspiração da moda também. Isso é uma coisa do homem, né? É a viagem do Dark. Puta, eu queria ir em 78, mas eu queria estar em 2050 também, só de curiosidade, porque você chegar porque em qualquer sim. um dos dois, você não vai fazer porra nenhuma. Entendeu? É, essa viagem no tempo, essa brisa do Stephen Hawking mesmo, né? De tipo, mano, como que eu consigo dobrar o tempo e voltar no passado? Entendeu? Isso é uma aspiração que não é da moda. Isso é uma aspiração do ser humano mesmo, das provocações que o ser humano tem, da insatisfação mesmo dele como ser vivente. É, mas eu acho perigoso nesse barato que a gente está vivendo, do gargalo, que é o seguinte, a mentalidade do exclusivo, da exclusão, do caro, da alta moda, ela não vai caber no mundo prático pós-corona.
Uhum.
Principalmente a curto
total,
prazo.
Não vai.
Entendeu? Ela é uma roupa que não nos serve mais, principalmente para esse momento. E, por exemplo, quando a gente vê aqueles artistas, sei lá, o clipe do Drake na casa dele, quando tá todo mundo desesperado, sem saber se vai ter emprego daqui a um mês, meus filhos não vão voltar pra escola, será que eu vou conseguir pagar meu aluguel, minha mãe tá doente, eu tenho 2 primos com corona, e o Drake tá ilustrando a casa dele, mostrando que aquilo shopping. É um grande shopping center, tá ligado? Tipo, ele não tem o direito de fazer aquilo? Tem, mas mostra uma grande desconexão com a vida da maioria das pessoas que escuta o que ele compartilha, sabe? Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, um artista olhando para um fogão e ele posta o fogão e falando assim, nossa, gente, eu achava que o forno era essa parte de cima, vocês acreditam? Sabe? Mostra uma grande desconexão, um grande afastamento dessas pessoas com a realidade da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas consegue emitir uma opinião agora a respeito de tipo, meu, isso foi desrespeitoso,
uhum.
Entendeu? Porque a maioria de nós agora tá muito preocupado com como vai ser o próximo mês. Será que eu vou precisar desse auxílio emergencial? Será que a minha mãe vai ser atendida pelo plano de saúde que ela tem? Porque até então não existia coronavírus nos contratos, não existia pandemia. E tem uma série de pessoas que foi excluída do barato. Entendeu?
Uhum.
Porque são São termos, todos esses termos são novos. Ninguém se preparou para uma pandemia global, juridicamente falando.
Sim.
Sacou? Então, essa mentalidade do desperdício, ela não só não cabe, como ela é ofensiva nesse pós-pandemia. Sim. Entendeu?
Eu acho que a gente tá vivendo um grande momento de transição, assim, sabe? Tipo, lembra quando, nossa, a gente pode ter internet em casa? Nem todo mundo tinha. Mas a gente, as pessoas começavam a ter e começavam a pensar de outra forma por conta disso. Eu acho que a gente está nesse momento agora de transição. Nem sei se foi muito feliz essa comparação, mas assim, de que a gente, as pessoas começam a pensar nesse consumo consciente, talvez não pelo amor, mas pela dor, né? Do tipo, não dá para consumir tudo isso agora. Não dá, e aí isso torna-se uma coisa mais coletiva. Uma coisa de que, sei lá, o Drake talvez ele não faça o próximo clipe dele ostentando tanto. E aí vira uma coisa maior, porque ele consegue atingir mais gente, entendeu? As pessoas já estão...
É, não, eu até acho que ele alcança. Alcança, é um fenômeno.
Uhum.
Mas eu só acho que é vazio de propósito, sabe?
Sim.
É vazio de significado. E eu acho que as pessoas gostam também porque elas pensam tipo, porra, queria viver assim, entendeu? E aí mexe com esse lugar do sonho. Porque, na verdade, você nem queria aquela casa do Drake. Porque, sei lá, quando eu vejo aquela porra, eu penso também, eu que não vou varrer essa desgraça inteira. Tá ligado? Se eu tivesse uma casa daquele tamanho, eu ia morar em um cômodo só. Saca? Mas esse lugar do sonho que mexe com as pessoas, pô, eu queria estar melhor do que eu tô agora.
Sempre.
Sabe? E aí essa coisa de dar provocação, mas, enfim, nem acho que o clipe do Drake seja o melhor exemplo, né, pra tratar dessa parada. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente. Tem um desafio muito grande pela frente, que é isso aí, de tipo construir, ter acesso, consumir de um jeito consciente. E eu acho que o mais importante pra mim era que a gente entendesse que consciência não é só consumir. Sacou? Consciência é ter a percepção de que tudo influencia tudo.
Sim.
Que a gente vive num grande ciclo. Então, não dá pra eu comprar de uma marca de algodão orgânico, extremamente correta em seus processos, e que vende a camisa por um preço que ela considera justo e que eu posso pagar, e ao mesmo tempo eu sou contra o direito trabalhista das empregadas domésticas. Entende?
Sim.
Tomar consciência a respeito da relação com a realidade, tá tudo isso ligado a esse novo ser, né? Eu vou chamar isso aqui de novo ser, porque o novo normal tá ligado. Novo normal,
não,
nós
era.
Sonhamos que o novo normal ia ser um panfleto de testemunho de Jeová. O novo normal é uma máscara no queixo e oferecer cloroquina pra Ema.
Isso a gente acaba o programa.
Você queria o novo normal? Toma isso, o novo normal. Divirta-se.
Mas, ó, obrigada. Valeu.
Valeu, Marina.
Valeu, Leandro. Tá aí pra todos vocês que pediram ele aqui. Tá aqui, essa é a quarta vez que eu te entrevisto na minha vida.
Ó.
Então eu tô perdendo a vergonha já um pouco.
Poxa, e é um negócio de tempo, né, meu? De tempos em tempos, tipo alinhamento dos planetas, né, meu?
É, você volta aqui.
Quando os planetas se alinham, o MC aparece.
Já a primeira vez que eu te entrevistei foi o quê? Sei lá, 2010, 11? 2011, eu acho.
Éramos todos jovens.
Muito jovens.
Nossa, agora que eu pensei que o Fiote vai brigar comigo, que ele falou que não era mais pra ficar dando entrevista.
Ah, cancela. Dantas, corta tudo. Mas obrigada, um beijo.
Um beijo.
Um beijo, até a próxima.